Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Nesta segunda-feira, eu vou ter o prazer de conversar com Adilson Maluf. Agosto, mês de aniversário da cidade de Piracicaba, e o Adilson foi o prefeito municipal da cidade de Piracicaba. Então, estou aqui para bater um papo com um amigo a respeito da nossa cidade, da nossa Piracicaba, 251 anos da noiva da colina, Adilson.
Bom dia, Edirlei, seus ouvintes, né? E é um prazer estar aqui. Você solicitou que a gente fale alguma coisa sobre 251 anos de Piracicaba, dos quais 4% nós administramos. Que lá fomos prefeito por 10 anos. Então, 4% desse tempo nós somos prefeito. E, ao contrário dos políticos atuais, eu exerci um mandato numa época onde havia mais respeito, onde também os políticos se faziam melhor respeitados, e a gente pode fazer uma série de coisas para a cidade, e nós éramos muito jovens, 28 anos, a primeiro mandato, quando assumimos, e eu sempre pedi a Deus, sou um homem católico, apostólico, romano, praticante, e que Deus me desse saúde para viver bastante tempo, para poder ver se o que a gente fez no passado estava correto. E eu sinto orgulho, viu, Edirlei, e seus ouvintes, eleitores, de dizer que aonde eu vou, por onde eu ando, graças a Deus eu sou respeitado. Muitos dizem que talvez eu tenha sido o melhor prefeito. Eu já fico contente de estar no pódio, viu? Estar no meio dos três. E sinto orgulho, porque a gente vê que muitas das medidas tomadas lá atrás, naquela época, 40 e poucos anos, foram medidas que beneficiaram o povo piracicabano. Sinto orgulho disso.
Adilson, nem preciso perguntar se valeu a pena ser prefeito.
Ah, valeu, e repetiria tudo de novo. Lamento não ter mais saúde, disposição para poder exercer o mandato.
O que que você imagina que deixou de fazer e gostaria de ter feito?
Olha, o primeiro mandato, você participou dele, Edirlei. Você era gerente de uma grande companhia comercial que tinha em Piracicaba, que era Supermercados Brasil. Seu Lélio Ferrari, amigo nosso, ele patrão seu e meu amigo, eu amigo da família, e construía para ele. Então, vocês participaram da primeira eleição. E na primeira eleição eu falava que não podia prometer nada, porque eu não sabia o que era a prefeitura, mas que ia lá com aquela garra de juventude, de jovem, e fazer da melhor maneira possível. E a briga do povo na época era trazer indústria para o Piracicabana poder trabalhar. Fizemos a Unileste. Está aí para testar e orgulhar todos os piracicabanos que passam por ela. E no segundo mandato, já tinha conhecimento de muita coisa, então nós fizemos um programa de governo. Apresentamos esse programa de governo na eleição. Eram 11 candidatos. Eu sozinho quase fiz voto mais que os 10. Faltou um pouquinho para fazer mais que os 10 juntos. E aquele programa de governo, eu só não consegui cumprir uma coisa, com outras que eu fiz ao longo sem estar no programa. Mas uma especificamente eu lembro que eu deixei de cumprir. Mas não foi por culpa minha. Foi um atrito que tivemos com a Cúria Diocesana e não conseguimos fazer a sede da Guarda Mirim, hoje Instituto Formar, que ia ser lá no Lar Franciscano de Menores. E a cúria não permitiu, por qualquer razão que eu não lembro mais, e não foi possível assinar o convênio e fazer a obra. Mas, quando o Barros assumiu, foi candidato a primeira vez, nós colocamos ao lado dele, e quando ele fez o programa, eu pedi para ele, pelo apoio que o nosso partido dava, que ele fizesse isso por mim. E ele fez. Não fez o primeiro, mas fez o segundo mandato. E no dia da inauguração eu estava lá, convidado pelo Barros para usar a palavra e cumpri, talvez através do outro prefeito Abico, e a meta que eu deixei de cumprir. Mas eu sinto-me plenamente realizado. Eu, talvez, faltou fazer alguma coisa nos dois mandatos, faltou uma briga maior, apesar de estar totalmente abandonado, de não eletrificar a Companhia Paulista de Estrada de Ferro daqui até São Paulo e tentar levar para frente um pouco. Faltou um pouco a luta, que é uma coisa mais regional, que eu tentei quando deputado federal, a barragem de Santa Maria da Serra e o Porto de Artemis, que daria um desenvolvimento ímpar para Piracicaba, para a região. E também lançamos a pedra fundamental, o governador Fleury licitou a obra, mas não foi para frente. Então, talvez tivesse deixado de fazer isso. Mas Piracicaba é uma cidade bonita, bem tratada, água para todo canto, esgoto para todo canto, tratamento de esgoto para todas as bacias, iluminação, pavimentação quase que 100%, escola, uma rede escolar boa, uma rede de saúde boa, apesar das dificuldades todas que se tem. Eu acho que Piracicaba é uma cidade boa para se viver, e nós, piracicabanos, nós que nascemos aqui e os que adotaram aqui, tem uma cidade boa para viver.
Você fala da água, e é importante um lado, né, da política da cidade de Piracicaba, quando nasceu a ideia de usar o Curumbataí. Esse fato foi histórico, né, Adilson? Hoje a gente sente e vê o resultado.
Pode acontecer o que acontecer, até Piracicaba ter 1.200.000 habitantes, do jeito que está, não vai faltar água aqui. E é só uma coisa interessante, porque Piracicaba, em 1972, quando nós fomos eleitos a primeira vez, o SEMAI não tinha uma máquina retroescavadeira. O SEMAI não tinha estrutura. E o rio Piracicaba já começava a apodrecer pelos resíduos lançados, tanto industrial como das cidades. E Piracicaba tinha só 40% da cidade com rede de água. Vou dar um exemplo a você. Atravessou o Ribeirão Piracicabirim, ninguém tinha água. Avenida São Paulo, ninguém tinha água. A Vila Resende, ali até o hospital ali, a Doplan tinha, o lado de cá não tinha. O Areião, ninguém tinha água. Santa Terezinha, só a pracinha ali com água. E eu lembro que nós discutimos com os vereadores o que era mais importante. Levar água primeiro do rio Piracicaba, que era caríssimo para tratar, mas estava pronta aí, só aumentar um pouco isso aí, o nosso volume de captação, e estender as redes, ou fazer uma nova captação. E depois de um grande debate, chegou-se à conclusão: vamos levar água para Piracicaba inteira. E, ao mesmo tempo, um grande projeto de uma nova captação. Estudou-se o Ribeirão Congonhal, estudou-se trazer da Serra de São Pedro e estudou-se trazer do Corumbataí. E graças a Deus nós tínhamos um presidente do SEMAI muito competente, que era o Dr. Negreiros, pós-graduado em saneamento básico. Equipamos o SEMAI, primeira máquina, quem comprou do SEMAI fomos nós, uma reta escavadeira. E estendemos aquele mandato de lei, mais de 200 quilômetros de rede de água. Uma emoção em cada bairro, que você ia tirar o chafariz e ligar a rede nas casas. E, ao mesmo tempo, fazíamos o projeto de captação do Corumbataí, que entregamos prontinho para o João Herman, nosso sucessor e ex-secretário de obras. Ele começou a executar, inaugurou incompleta, nós voltamos a ser prefeito, concluímos as obras e elas estão aí até hoje. E elaboramos no segundo mandato um grande projeto de esgoto. Dotamos Piracicaba de 100% teóricos da captação de esgoto e iniciamos o primeiro tratamento experimental. Depois, os prefeitos que nos sucederam expandiram a rede de água, reforçaram a rede de água e expandiram o tratamento de esgoto. E hoje Piracicaba é uma cidade com 100% de água, 100% de esgoto, água de qualidade. Piracicaba, 60% é abastecida por gravidade. O esgoto é tratado, 100%. Lógico que tem um outro ponto. Hoje eu li, semana passada, que o bairro São Dimas estava com dificuldade. Mas são coisas pontuais que acontecem. Dois, três dias resolve-se, mas não é a falta de água. Então, eu sinto orgulho como engenheiro civil que eu sou, ter posto gente competente para executar esses serviços e olhar tudo isso com carinho, com amor, com satisfação e com orgulho.
Adilson, quando já tive a oportunidade de entrevistá-lo durante uma hora na rádio, o tempo era pouco para a gente falar de tudo aquilo que a gente viu, que a gente viveu. Então, calcule agora resumindo em 10 minutos. Então, eu escolhi dois temas, né? Foi o rio, porque hoje a água é uma preocupação nacional, né? Vemos, estamos agora mesmo vivendo um momento muito difícil.
Pode acontecer o que acontecer, Piracicaba não vai ficar sem água.
Esse é o grande detalhe, né, da vida política de Piracicaba. Então, eu escolhi dois assuntos: a água e a área social. Sabe por que a área social? Eu nunca vou esquecer a primeira Festa das Nações. Eu nunca vou esquecer. Eu considero que foi... E foi uma medida tão acertada, tão feliz, que hoje você vê o que é a Festa das Nações em Piracicaba. É o maior acontecimento social da cidade de Piracicaba. Você lembra bem o mérito que a gente tem que dar à Dona Rosa? Que beleza, que marcante que foi a primeira festa lá no Lar Franciscano de Menores.
Olha, uma beleza, resiste até hoje, cada vez melhor. Um voluntariado maravilhoso, porque todos que trabalham lá trabalham por amor.
Começou com voluntários e seguiu hoje, e é até hoje. Não mudou nada.
Que é a essência da festa, por isso que ela é popular.
E como é que nasceu essa ideia da Festa das Nações?
Olha, a Rosa Maria pode contar bem melhor, né? Mas a Rosa Maria era presidente do Fundo Social, que foi a dona Lucy Montoro, que para engajar as mulheres dos prefeitos, criou-se o Fundo Social de Solidariedade. E a Rosa Maria é uma pessoa que trabalha com equipe. Então ela tinha uma turminha muito boa que ajudava voluntariamente alguns. Eu lembro de Leia Maluf, minha prima. Eu lembro da... Eu estou vendo ela agora e não estou lembrando o nome, porque ela está velho também, né, Edirne? Diva Molinari. Diva Molinari. É a Vera Machado. A Silvia Petrucelli, que era assessora da Rosa. A Vera era assessora da Rosa. Aldano era o secretário de turismo. E eu entrei numa sala lá que eles estavam reunidos discutindo o que fazer para ajudar as obras sociais. E a Eleia Maluf deu a primeira ideia. Por que não fazer uma festa das ações? E daí foi, desenvolveu. Hoje estamos aí há 40 anos de festa das ações, uma coisa assim, mas 35, 36, não sei direito. 73, para agora 35. Né? 25... Quase 40 anos. Então, é um negócio que valeu a pena. É maravilhoso. Quase 40 anos de vida. E beneficia uma gama enorme de obras sociais. E muitas delas sobrevivem bastante aí, né? Com essa coisa. Valeu a pena. E essa... Nós apoiamos muito também Tanquinho, que também já deve estar numa edição número 40, por aí, a Festa do Milho. É coisa também que surgiu lá atrás com o administrador regional de Tanquinho, que era o... Puxa, eu estou vendo a cara dele, não lembro, já daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então são coisas que marcou. Entendeu? Vingou. E vingou porque deu certo, foi bem feita e agradou a todos. Está aí até hoje. Então é uma beleza e vamos torcer que continue, né? Salão do Humor. Olha, 45º. Festa do Milho Verde deve ser por aí. A Festa das Nações deve ser quase 40. Então é algo que a gente sente orgulho, viu? Eu sinto orgulho.
Festa do Divino. A bandeira do Divino, não, aí, eterna, na sua sala.
É, eu fui festeiro, né? E virou praxe. Todos os prefeitos, quando saem, no ano seguinte, fica festeiro. E eu tenho a minha bandeira, está aqui para nos abençoar. E até o ano, até um tempinho atrás eu ia, todo ano lá na embarcação, no encontro, levava a minha bandeira. Agora a gente já não dá mais para andar muito para... É, então a gente faz a prece da mesma maneira.
Adilson, para encerrar, não quero tomar mais o seu tempo, fazer só mais uma pergunta para você. Temos o Engenho Central, temos a Rua do Porto, é a Menina dos Olhos, o Rio Piracicaba, temos o nosso 15 de novembro, quer dizer, pontos turísticos, devo, lógico, evidente, estar esquecendo alguns. O que você mais gosta de Piracicaba?
Ah, se eu pudesse todo dia descer até no pé do salto, olhar aquilo, coisa maravilhosa. Remete à infância, porque eu fui pescar lá, né? É muito gostoso. E se pudesse ter o nosso quinzão, viu? Firme como era. Talvez seria outra coisa maravilhosa.
Agora eu encerro mesmo. A política, ela está decepcionando você nos dias de hoje?
Ah, sim. A política decepciona não só eu, como eu tenho certeza que só não decepciona quem está na política. Parte de quem está lá. Porque tem gente boa. Eu não vou dizer para você que todos são. Entendeu? Mas a... Infelizmente, uma grande maioria hoje usa a política para outras coisas. E a minha época era uma, a minha escola foi uma, o meu berço foi um, a minha religião, entendeu? Hoje mudou tudo. E eu vejo que essa geração que está aí, eu não vou citar nomes porque eu poderia esquecer de muitos, mas é uma geração de políticos que nós ajudamos a fundar com a nossa vitória lá em 72. É igual o time de futebol, ele fica campeão, quem é criança começa a torcer para aquele time campeão. Então, como nós fomos eleitos jovens, os jovens daquela época foram engrossando uma carreira política e vários são vereadores, deputados e prefeitos e tudo mais. E eu acho que isso aí valeu a pena. Está na hora de tentar o Brasil, não é Piracicaba, não é São Paulo, o Brasil, tentar uma mudança com uma nova geração. Só que essa nova geração tem que ser educada primeiro. E para ser educada primeiro, vai passar mais uma geração. Ou seja, nós temos que rezar para que Deus volte a ser brasileiro.
Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.